Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da safra 18-19. Estão presentes hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro de Relações com Investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de Relações com Investidores da São Martinho. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que algumas informações contidas neste conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso conference call relativo ao primeiro trimestre da safra 2019. Vamos iniciar diretamente na página 3, que a gente tem um pouco a agenda que a gente gostaria de tratar aqui no call. Iniciando pelos destaques operacionais, como está a moagem na safra, aproveitamento de tempo, ATR, etc. Destaques financeiros do trimestre, perfil do endividamento, seguido pela posição de hedge da companhia de dólar e de açúcar, e finalizando para falar um pouco sobre o mercado de etanol que a gente está vendo até o final da safra. Bem, na página 4, os destaques operacionais, o volume de moagem da São Martinho cresceu 8,8% no primeiro trimestre em relação ao trimestre passado, somando 9,5 milhões de toneladas, com um percentual de cana própria crescendo 9,4% e o percentual de cana de terceiros crescendo 7,5%. Esse 9,5 milhões de toneladas representa 46% do guidance que a gente encaminhou em meados de junho, que a meta da companhia é moer nessa safra 20,5 milhões de toneladas de cana. No trimestre, a gente produziu 406 mil toneladas de açúcar, uma queda de quase 20% em relação a 504 mil toneladas de açúcar que nós produzimos no ano passado, basicamente por conta de uma decisão da companhia em alterar o mix produzindo mais etanol. E no etanol, na produção de etanol, a gente somou no primeiro trimestre 486 mil metros cúbicos, um aumento de 47,8% em relação à safra anterior, e energia a gente subiu 9%, somando aí no trimestre 327 mil megawatt-hora de energia exportada. Em relação ao gás, a gente já produziu 41% da produção estimada de açúcar e 43% da produção estimada de etanol. De junho para cá, a surpresa positiva está sendo o ATR. A gente está com o ATR um pouco 2 quilos a mais do que a gente tinha previsto inicialmente no guidance, ou 5,5% a mais do que foi no primeiro trimestre do ano anterior. A razão pela qual o ATR está melhor é por conta do tempo bastante seco que a gente está observando desde o início da safra. Por outro lado, o impacto do tempo seco vem direto na produtividade de cana-de-açúcar em toneladas por hectare. No primeiro trimestre foi 79,6, sendo que no primeiro trimestre do ano passado foi 86 toneladas por hectare, uma queda de 7,4%. Essa queda de TCH já estava no volume de guidance que a gente previu para o mercado em meados de junho, 20,5 milhões de toneladas. Se não fosse essa forte seca, a gente deveria estar moendo nessa safra alguma coisa próxima a 23 milhões de toneladas, que era o nosso número no final do ano passado, mas como o tempo foi bastante seco, a gente, quando encaminhou o gás, foi para 20,5 milhões de toneladas. Essa queda de produtividade é parcialmente compensada pelo ATR, mas não totalmente compensada, e a gente entende que o setor está sofrendo da mesma proporção e deve encerrar a safra bastante cedo, em meados de outubro. Bem, indo para a página, na próxima página, número 5, a gente olha os destaques financeiros da companhia no trimestre, começando pela receita líquida, que caiu 11,1%, saindo de 868 milhões de reais para 731 milhões de reais no 1T19. Essa queda foi basicamente devido ao menor volume vendido de açúcar no trimestre, 27,8% a menos, e uma queda de 22,9% no preço médio de açúcar na comparação tri contra tri. Vale lembrar que o primeiro trimestre da safra passada foi o meu maior trimestre, meu melhor trimestre do ponto de vista de preço médio de açúcar. Então a comparação tri contra tri fica bastante prejudicada, porque eu pego o meu melhor trimestre de faturamento com um trimestre bastante, bastante fraco, dado a queda de açúcar que a gente já vem observando aí ao longo dos últimos 12 meses. Por outro lado, o etanol, o preço médio subiu quase 8%, saindo de R$ 1.600 por metro cúbico para R$ 1.727 por metro cúbico, e a gente aumentou em quase 50% o volume comercializado de etanol, saindo de 145 mil metros cúbicos para 216 mil metros cúbicos. O aumento no volume comercializado de etanol é resultado aí da maior produção de etanol na safra e logicamente, a gente vai adequando e vendendo no momento que a demanda está um pouco mais forte, que aconteceu basicamente no mês de junho, que a gente escoou bastante etanol para o mercado doméstico. Cogeração, a gente teve um aumento de 8,5% no preço médio, ano contra ano na cogeração, dado uma melhora do preço de spot, que aconteceu no final, no último mês do trimestre, e um volume 5% acima cogerado no trimestre, dado o meu maior aumento de moagem. O EBITDA ajustado da companhia cai 15% para R$ 401 milhões de reais. A margem EBITDA fica em 52% e o EBIT ajustado fica em 198 milhões de reais, uma margem de 25%. O lucro líquido antes de imposto de renda cai 4%, de 161 milhões de reais para 153 milhões de reais. A menor queda do lucro líquido antes de imposto de renda vis-à-vis a queda do resultado operacional é resultado de uma menor despesa financeira no trimestre, na comparação 1T19 com 1T18. No mesmo slide, a gente tem na parte de baixo uma abertura dos estoques da companhia e da previsão de faturamento de açúcar e etanol para os próximos trimestres. A gente percebe que, no caso do açúcar, a gente tem um volume remanescente para estar exportando próximo a 641 mil toneladas de açúcar, que é 75,6% do volume disponível do volume total de galhas. Então tem aí mais ou menos 25% por trimestre para estar sendo faturado. E no caso do etanol, a gente ainda tem, dentro da mesma análise, 87% do volume de produção para ser escoado aí nos próximos três trimestres. A razão pela qual a gente tem mais etanol do que açúcar aqui, uma delas é porque a gente virou com estoques de passagem maior de etanol, de março para abril, e a segunda porque a gente, historicamente, a companhia vende entre 60% e 65% da produção total de etanol nos meses, no segundo semestre da safra, ou seja, a partir de outubro de cada ano o calendário. Na sequência, para a página 6, a gente fala um pouquinho do fechamento de endividamento do grupo. A dívida bruta do Grupo São Martinho fechou em 4,2%. Bilhões de reais, com caixa de 1,6 bilhão de reais, total da dívida líquida em 2,6 bilhões de reais, dívida líquida EBITDA de 1,4 vezes, um aumento de 12% em relação à dívida líquida EBITDA encerrada em março de 2018. No gráfico de barras, logo abaixo desse quadro, a gente tem a movimentação da dívida líquida no mesmo período. As principais razões para o aumento da dívida líquida foram capital de giro empregado no trimestre, basicamente por conta dos estoques de açúcar e de etanol, e a variação cambial de longo prazo, sem efeito no caixa de curto prazo, em 159 milhões de reais, resultado aí do nosso percentual de dívida bruta em dólar. Nós temos atualmente 29% da dívida bruta em dólar, isso dá próximo a 300 milhões de dólares, que sofre com a variação cambial, e o câmbio foi de março para junho do patamar de 3,30 para 3,80, 3,85. Essa variação cambial ela entra via patrimônio líquido e diretamente na dívida da companhia. No cronograma da dívida abaixo, a gente percebe que fechamos com caixa de 1,6 bilhão de reais e nos próximos dois anos a gente tem de vencimento alguma coisa próxima a 1,2, 1,3 bilhão de reais, ou seja, o caixa responde por mais de dois anos de dívida que está vencendo, então uma situação bastante confortável e não tem nenhuma necessidade de refinanciamento de dívida nesse momento nem no próximo ano. A companhia conseguiu aí, no último trimestre fazer alguns ajustes de alongamento da dívida, reduzir custo, e o perfil do endividamento da empresa atualmente é um dos melhores aí dos últimos quatro anos, assim, com um prazo médio maior, uma dívida mais equilibrada em moeda estrangeira e com um livro mais livre para fechar casado junto com a área comercial, o açúcar e o dólar. Quando a gente olha os vencimentos da dívida, é importante ressaltar, só para concluir aqui, que nos próximos dois anos uma parte pequena da dívida vence em moeda estrangeira. Nos próximos 12 meses, apenas 8% da dívida em dólar e de 12 a 24 meses, apenas 16% da dívida em moeda estrangeira. Então, uma situação bastante confortável para enfrentar aí essa volatilidade no câmbio que a gente está vendo nos últimos meses. Bom, dando sequência, na próxima a gente tem a posição de hedge de açúcar e dólar aqui. Para a safra 18-19, na data de 30 do 6, nós tínhamos equivalente a 504 mil toneladas de açúcar fixada, um preço de 14,49 por pound. Isso é equivalente a 87% da cana própria a ser faturada nos próximos três trimestres. Em reais, esse número é próximo a R$ 1.126 por tonelada. Como vocês devem ter visto, no nosso release a gente colocou o custo caixa de açúcar, nosso custo caixa encerrou próximo a R$ 850 por tonelada, então nesse preço a gente tem uma margem ainda bastante relevante no açúcar também. Para a safra 19-20, a gente já iniciou as fixações, na data de 30 do 6, nós tínhamos 110 mil toneladas de açúcar fixado, a um preço de R$ 13,93, isso é equivalente a R$ 1.137 por tonelada e relativo a 16% da cana própria. O mercado incêndio caiu bastante do momento que a gente iniciou a fixação na 19,20 até o momento, porém, dado a desvalorização do real frente ao dólar, esse preço de R$ 1.137 não está muito inferior do que está no MTM das telas hoje. Lembrando que a tela da safra 19-20 predominantemente está em torno de 12 centavos e não 10 centavos, como vocês veem na primeira tela do primeiro futuro. Tela 19-20 está olhando aí alguma coisa próxima a 12 centavos, com câmbio aí acima de R$ 4, que me dá um preço aí em torno de R$ 1.050, R$ 1.100 por tonelada, depende da tela que eu estou fixando. O próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de etanol, que é uma parte importante da estratégia da companhia para os próximos trimestres, dado o volume de estoques e de produção que a gente está fazendo. A gente vê no gráfico a paridade do hidratado vis-à-vis da gasolina no Sudeste, ela vem caindo aí nos últimos meses, ela chegou em 70% em fevereiro de 2018, agora está em torno de 59%, ou seja, abaixo de 60% da paridade. Isso naturalmente estimula o consumo de etanol frente à gasolina. E aí a gente percebe aí no gráfico de pizza ao lado, o market share do hidratado subiu 11 pontos percentuais, saindo de 26% de janeiro a julho de 2017 para 37% de janeiro a julho de 2018. No primeiro gráfico 1, a gente tem aqui o consumo de etanol mês a mês. A gente percebe que em junho e julho o consumo mudou de patamar, indo para próximo a 2,5 bilhões de litros por mês. O preço de junho 18 para julho 18 teve uma queda importante, da ordem de 8%, A gente entende que essa queda é resultado de alguns fatores. O primeiro deles é a questão de capacidade estática de etanol no setor. Não existe muita tancagem de etanol e a maioria das usinas, como vocês sabem, estão produzindo mais etanol e com uma safra bastante acelerada, ao passo que chega a determinado momento que você tem que vender o etanol porque você não tem onde estocar. Esse é um dos fatores. O segundo fator é um fator bastante conhecido de todo mundo. Algumas usinas têm necessidade de caixa no curto prazo, precisa vender o etanol para fazer caixa, pagar fornecedor, fundo de pagamento, precisa vender o etanol a qualquer preço. Então, esse é o fator 2. E o fator 3, né, eu diria que aqui é um pouco uma questão de, além do capital de giro, né, que todo mundo olha, né, tem uma questão dos bancos que tem como garantia o estoque de etanol e forçam para a usina estar vendendo esse etanol para liquidar os recebíveis e a garantia de recebíveis que os bancos têm. Mesmo assim, mesmo com essa pressão de preço que houve aí de junho de 18 para julho de 18, o preço do etanol hoje ele ainda é bastante superior ao mesmo período da safra anterior. Vocês percebem que no gráfico, em julho de 17, o preço do etanol médio aqui estava em R$ 1.371 por metro cúbico e a gente chegou agora em R$ 1.572 por metro cúbico. A gente espera que esse preço fique ainda nesse patamar para os próximos meses, né? A gente não espera um grande aumento de preço nos dois ou três meses à frente. E deve estar começando a melhorar o preço assim que acabar a safra em meados de outubro, que deve ter um movimento muito similar do que aconteceu na safra anterior. O mais importante disso é, quando a gente olha a paridade, em julho de 17, quando estava no low do preço para o produtor de etanol, a paridade estava em 67% e hoje, no low do preço, a gente está com a paridade abaixo de 60%. Isso deve estimular o consumo de etanol ainda mais, enxuga a oferta que está nos tanques de etanol e aí o preço tende a estar recuperando aí logo que acabar a safra. A safra deve acabar em meados de outubro, como eu já mencionei anteriormente, no início do nosso call, dado o clima bastante seco que a gente está observando na região, e pode ser que a gente tenha ainda uma quebra de safra ainda maior do que o setor, né? Maior do que está nos números iniciais previstos. A Samartim entende que deve ficar, a safra não deve ser muito superior a 550 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Então, por mais que a gente olhe hoje e veja uma produção de etanol, de açúcar e de volume de cana à frente do que foi há um ano atrás, a grande questão é que a safra tem dia e hora para acabar, vai acabar em outubro, não tem muito mais cana para estar moendo, e aí você vai ter uma recuperação de preço bastante relevante depois do término da safra. Bem, esses são os comentários iniciais. Eu vou abrir para perguntas e respostas agora. Obrigado pela atenção.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A primeira pergunta vem de Thomas Bodoia, Itaú BBA.
Obrigado por pegarem a pergunta. Minha pergunta é em relação exatamente aos estoques de etanol. Eu queria entender, Felipe, você comentou dessa porcentagem de 60% a 65% para ser vendido no segundo semestre, que usualmente vocês fazem isso. Eu queria entender se essa é a capacidade máxima para tentar estimar aqui o que daria para carregar para esse segundo semestre. E a minha segunda pergunta é em relação à tancagem do setor. Se vocês têm alguma estimativa de qual a capacidade de tancagem do setor e quanto tempo pode levar para esse preço subir na entre-safra, dado o volume de estoque alto de agora durante a safra. Obrigado.
Oi, Tomás. Obrigado pela pergunta. A capacidade de tancagem da São Martinho hoje é próxima a 70% da produção total de etanol. Então, esse é o máximo onde eu consigo estar carregando, ou seja, de meados de outubro, última semana de setembro, a São Martinho precisaria começar a vender etanol, porque aí esgota a tancar a capacidade estática de tancagem do produto, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui, vender 65%, 60% a 65% da produção no segundo semestre. Um setor é muito difícil, o número não é tão simples, porque depende muito de qual que é o mix de cada usina, mas eu diria que é bem menor do que o da São Martinho, chutaria aqui de alguma coisa próxima a 14 bilhões de litros no máximo de estancagem estática.
Obrigado, está claro.
Obrigado.
Próxima pergunta, Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Oi, Felipe, tudo bem? Minha pergunta também sobre, sobre o cenário que você está vendo aí de etanol no segundo semestre. Só a única coisa que eu ia comentar é o seguinte, mesmo olhando os números de estoque que a gente tem hoje na mão, né, mesmo tentando fazer os ajustes aí pela demanda, imagino que deva voltar a subir, né, pela paridade, ou por uma entre-safra um pouco mais longa, se você não vê algum risco de fato, né, como esse também é um ano em que a produção de etanol subiu demais, de estoque em algum momento parecer excessivo e essa paridade continuar baixa de qualquer forma. E outra coisa que eu ia perguntar é como é que vocês avaliam o risco, também porque esse é um ano talvez um pouco diferente, porque tem eleição, é um ano, talvez o primeiro ano com eleição, que, né, que você tem a fórmula aí da Petrobras para gasolina ainda funcionando, ou seja, você poderia em algum cenário ter uma apreciação um pouco mais forte da moeda e fazer com que você tenha alguma pressão adicional no preço de etanol. Vocês avaliam também esse risco ao carregar esses estoques que vocês estão, né, pretendendo carregar para frente. E outra coisa que eu ia perguntar é sobre endividamento. Simplesmente olhando para frente, né, imagino que endividamento vocês vai cair rápido, se vocês já têm, estão avaliando, enfim, se vocês conseguem pagar um dividendo um pouco maior, quando que é esse momento fazer essa avaliação, e eventualmente até se voltaria a discussão uma política de dividendos um pouco mais formal. Obrigado.
Oi, Lucas, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Começando pelo etanol, né, a gente entende que assim, a paridade, como eu falei, a paridade pode ficar baixa ainda no nível de onde ela está, próximo a 58%, 60% pelos próximos meses. Próximos meses, eu digo agosto, setembro e na primeira quinzena de outubro. Mas depois eu entendo que o preço deva reagir. Talvez não suba na mesma proporção e magnitude como foi na safra passada, mas o preço médio, em relação ao que foi no ano anterior, esse preço médio deve ser maior, né? Não sei se vai ser 15% maior, acho difícil, mas deve ser maior. No caso da São Martinho, para vocês terem uma ideia, no meu primeiro trimestre, eu tive um preço médio de etanol. Quando eu olho o etanol vendido em Goiás, e o etanol hidratado em São Paulo e o etanol nidro, na média, eu vendi etanol no primeiro tri, que é um tri historicamente fraco de preço médio, a R$ 1.727 por metro cúbico. A gente espera que no ano a gente consiga fazer uma média aí entre R$ 1.800 e R$ 1.850 por metro cúbico. Que não é um número muito agressivo, né, olhando do ponto de vista de quanto que está o etanol hoje, hoje vendido no low da paridade agora, né, e muito menos de um preço médio que eu vendi em R$ 1.727. Então, está falando aqui de um preço acima, na média, de 6% a 7% a mais do que eu fiz no meu primeiro tri. Né? Então, em resumo, assim, o preço tende a melhorar, não sei se vai subir na mesma magnitude do que subiu há um ano atrás, porque realmente todo mundo está produzindo mais etanol, mas para São Martinho, dada a característica do etanol que a gente produz, que é mais etanol anidro, o etanol em Goiás com benefício fiscal, etc., o meu preço médio fica um preço médio maior do que a safra anterior. Tá? A última pergunta em relação ao endividamento, né? A gente deve estar gerando caixa nessa safra relevante, mesmo caixa no açúcar, como vocês veem, o meu preço médio de açúcar deve ficar acima de R$ 1.100 por tonelada para a safra, e meu custo está próximo a 850, que é o número que a gente publicou agora no release. Né? Então, tanto no etanol como no açúcar, a gente deve ter uma geração de caixa importante. Hoje ainda não tem no pipeline nenhum grande investimento para aumentar a moagem de forma orgânica, muito menos alguma coisa muito grande de M&A. Então a destinação é que a gente faça via dividendos ou via recompra de ações. Lembrando que esse número aí entre 1 e 1,5 vezes de líquido EBITDA é um número que a gente entende ser confortável, menos que isso a gente entende que não faz sentido. Agora, a tua segunda pergunta, você pergunta, eu não lembro agora, se você puder repetir.
Era nessa linha, você também consideraria uma, se você já discutiu isso no passado, acabou não indo para frente, mas uma política de dividendos.
A gente discutiu no passado, recente, a gente não publicou ainda, tem uma discussão que está acontecendo ainda via conselho. A gente espera que se no final da safra não tiver nenhuma transação muito grande e não tiver uso para o caixa, a gente deve estar colocando uma política de dividendos um pouco mais agressiva. Mas por hora, no ano passado a gente está pagando aí de dividendos 180 milhões de reais, o pagamento é amanhã, inclusive, recompramos mais um volume importante de ações, quase 200 milhões de reais. O pagamento total para o acionista foi algo próximo a 350, 370 milhões de reais, né, na safra anterior. A ideia é que, seja pela recompra de ações, ou seja, pelos dividendos, a gente continue num patamar dessa magnitude para remunerar os acionistas.
Obrigado, Felipe.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Oi, boa tarde todo mundo, boa tarde Felipe. Eu queria fazer duas perguntas, Felipe. Primeiro, a gente, com relação à história dos precatórios, né? A gente está andando ainda um pouco no escuro, né? A gente entende aí os comentários que vocês fazem no IPR, no release, e eu entendo que vocês ficam um pouco de mãos atadas aí, porque até vocês dependem não só, obviamente, de uma agenda de publicação no Diário Oficial tal, e da própria Cooper Super, do reconhecimento da Cooper em relação a isso. Mas se puder passar uma atualização para a gente, eu entendo que daquele primeiro tranche que já teve os precatórios emitidos, vocês devem receber a primeira parcela ainda esse ano. Minha pergunta é se vocês já receberam, mas eu imagino que ainda não. E do segundo tranche, 10 bi e pouco, se já há alguma atualização em relação à emissão desses precatórios que a gente imagina aí começariam a ser pagos a partir do ano que vem. Então, se você puder dar uma atualização, ainda que fique menos formal do que aparecer lá no balanço, ou aparecer de forma mais explícita no ITR, mas eu acho que ajuda. E a segunda pergunta, ainda obviamente nessa discussão do estoque de etanol e da perspectiva de preço para o restante da safra, na safra passada vocês fizeram, acho que até para ajudar a gente a balizar o quanto que vocês estão mirando, né, de preço médio, né? Vocês estão tomando uma posição bastante agressiva, né? Acho que eu não me lembro de ver a São Martinho se posicionar de forma tão intensa para vender o etanol, tanto etanol no fim da safra, né? Esse ano passado vocês fizeram um preço médio de etanol, se eu não me engano, da ordem de R$1,730 por metro cúbico, né, no ponderado anidro hidratado, o preço realizado de etanol. Quando você fala aí do aumento de preço, você imagina ser um preço mais alto esse ano. Você mencionou aí, ainda que seja uma questão de hipótese, né, sei lá, 10%, né, a gente está falando aí de alguma coisa na casa, sei lá, R$1,850, R$1,900. Você acha que esse é um número, se estivesse no nosso lugar, esse é um número que você trabalharia, esse patamar? Vocês estão mirando de preço, imaginando se devem modelar aí, pensar em oferta e demanda de etanol, imaginar onde o preço vai parar nos próximos 6-9 meses. Seria interessante também ver o que vocês estão mirando aí do ponto de vista de orçamento mesmo. Obrigado.
Ô, Thiago, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela última e mais fácil, né? A gente está mirando um preço próximo a R$1.850 por metro cúbico no etanol anidratado, São Paulo-Goiás, tá? Então, o que a gente realizou agora no primeiro tri, 727, na média do ano a gente espera realizar para todo o etanol alguma coisa próxima a R$1.850, R$1.830 por metro cúbico, tá? Essa é um pouco a nossa, onde a gente está mirando, tá? Em relação ao precatório, o primeiro precatório já foi emitido, e a gente tem, lembrando, 3% desse volume, que dá alguma coisa próxima a R$700 milhões, e esse precatório é pago 15% nesse ano, em 2018, e mais 5 parcelas iguais a partir de 2019. O dinheiro foi depositado em juízo, mas ainda não foi levantado pela Cooper Super. Né? Tem uma questão jurídica para levantar o dinheiro que está em juízo e virar caixa para a Cooper, e depois a Cooper Super repassa para as cooperadas. Está nesse processo, a gente espera que isso aconteça até final de setembro, e se ocorrendo até final de setembro, a gente teria já o registro contábil dessa parcela no segundo trimestre. Tá? Em relação ao outro precatório, não tem ainda a publicação desse precatório, da emissão desse precatório, ela tá com agravo ainda da União, tem uma questão jurídica ainda no meio, então, e a gente não tem nenhum cheiro ainda de quando vai ser publicado efetivamente que esse precatório foi de fato emitido. Tá? Assim que a gente tiver a publicação do precatório, ele vai ficar público, né? E aí, uma vez publicado, ele entra no orçamento da União, e aí ele é pago 15% em 2019 e mais 5 parcelas a partir de 2020. Né? Mas ainda não foi publicado no Diário Oficial, enfim, não sei exatamente qual que é onde deve ser publicado, mas ainda não foi, tá? Assim que tiver, a Cooper Suca nos informa, a gente deixa da publicidade para o mercado e coloca nas nossas DS. A gente tem uma dificuldade, a nossa maior dificuldade nesse assunto é porque o precatório não é nosso, né? É um precatório da Cooper Suca e a Cooper Suca nos passa as informações, né? Sem dúvida nenhuma, se fosse uma ação da São Martinho, né, a nossa comunicação e diálogo ficaria muito mais fácil, mas como tem um terceiro no meio, que é a Cooper, né, infelizmente eu tenho alguma limitação do que eu sei e do que eu consigo estar falando, né, mas até o momento está tudo certo. O primeiro precatório deve ser o dinheiro levantado esse ano, de grandes chances de ter o segundo precatório já recebendo em 2019. O processo em si já está sendo estado julgado, tem obviamente os trâmites de agravo, de restrição, de questionar contas, que é natural num processo desse tamanho, mas essa é uma feita bastante tranquila que, olhando de hoje para os próximos 6, 7 anos, o dinheiro vai ser totalmente recebido pela gente.
Tá super claro, obrigado.
Obrigado, Thiago.
Próxima pergunta, Márcio Montes, Banco do Brasil.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Thiago, eu queria saber um pouquinho a respeito do ATR, né? Está com 105,9 e abaixo do 134,7 da Única, né? Então, a perspectiva é de vir um pouquinho abaixo mesmo em relação à Única, de recuperar ao longo do próximo trimestre, aí, que deve ser a em outubro, né? E depois, em relação ao CAPEX Inovação, qual a expectativa de vocês? Obrigado.
Só um segundinho aqui, por favor. Oi, boa tarde. Na verdade, eu estou olhando aqui um pouco o ATR da Única. Tem que lembrar só um detalhe, que existe o ATR de produto e o ATR da cana. Né? Não sei se a gente está conseguindo comparar, a gente está comparando na mesma base. Né? Esse é um ponto. Então, eu tenho que olhar a base da Única que você está falando e olhar a minha base aqui para te dar uma resposta mais assertiva. Mas vale lembrar o seguinte, assim, o ATR da Única é um ATR que olha aí diversas usinas em diversas regiões, em diversos ambientes diferentes. Eu tenho uma usina em Goiás que é bastante representativa no meu todo, né? Isso pode estar tirando um pouco a média aqui. Mas o fato é, o ativo está crescendo em 5% do ATR, ano contra ano, e como eu falei anteriormente, a gente está, o ATR que a gente colocou no Garden, hoje, baseado nos 40% de produção da moagem que eu já fiz, eu estou com a ATR um pouco melhor até do que o ATR do Gales, em torno de 2 quilos a mais do que eu coloquei no Gales, uma vez que o clima está bastante seco. Né? Então, o ponto é assim, estamos um pouco melhor. Agora, da Única, realmente eu não tenho informação para falar de bate-pronto, porque eu preciso comparar região por região para ver se as minhas usinas estão melhor ou pior do que da Única. A outra pergunta que você falou, se puder repetir, por favor.
Qual é a expectativa para o CAPEX de renovação em frente a tudo que está acontecendo no clima?
O CAPEX de renovação vai ser da mesma proporção, isso não mudou em nenhum centavo, alguma coisa próxima a 900 milhões de reais, que envolve plantio de cana, traço cultural e manutenção de entre-safra.
Ok, obrigado.
Próxima pergunta, Gustavo Levato, Banco Santander.
Oi, Felipe, boa tarde. Tenho duas perguntas. Ainda relacionadas ao estoque de etanol, tem alguma medida que você está adotando para eventualmente mitigar algum risco de preço, como potencial hedge para vendas de etanol? E minha segunda pergunta é relacionada ao CAPEX. Nessa parte de modernização e expansão de 327 milhões, nesse trick, o que a gente pode estar esperando para o ano como um todo? Obrigado.
Oi, Gustavo, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Para o ano como um todo, deve ser alguma coisa próxima a 100 milhões de reais, que engloba a questão do COA e da multa tributada com meiose. Em relação ao que a gente está fazendo de hedge para o etanol, infelizmente, o mercado de hedge para etanol na BMF não tem muita liquidez. Então, a gente não tem nenhuma medida para a gente... Não tem uma diferença do açúcar, né, que você consegue fazer o RED. O etanol, a gente não tem liquidez, então a gente não está fazendo RED para o etanol. A gente está estudando, obviamente, para poder fazer um RED com petróleo, mas ainda é muito pouco aderente em relação à variação do petróleo vis-à-vis da variação do preço de etanol para o produtor. Mas tem uma equipe aqui estudando para ver se consegue fazer alguma coisa, mas hoje a gente não tem nada.
Tá claro, obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta, Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Olá, Felipe, obrigado pelo follow-up. Eu queria que você comentasse rapidamente como é que você está vendo aí a sua perspectiva para os custos da próxima safra. Em especial essa questão toda do frete mínimo, como é que isso vocês já quantificaram, como que pode passar vocês, se eu tenho uma estimativa em milhões de reais, quanto é que isso poderia trazer de despesa para a nossa companhia e outros custos também, se puder comentar. Obrigado.
Oi, Lucas. Quando você fala para a próxima safra, você está dizendo 2019, certo?
Exato. Talvez tenha algum resquício aí nessa, mas para safra kit.
Não, olha, então, para a safra 2019, assim, a questão do frete mínimo, para a gente impacta muito pouco, né? Primeiro que todo o transporte de cana que a gente faz atualmente, que é o grande volume de utilização de caminhões, é um transporte próprio, né? A gente já primarizou a frota já há muitos anos, então o transporte de cana, campo-usina, é 100% próprio. O transporte de caminhão que a gente usa, que é tirar o açúcar da usina para entregar no porto, é bastante pouco também, porque a grande maioria do nosso açúcar é transportada via ferrovia, dado que a gente tem um ramal ferroviário dentro da São Martinho, né? E tem um pequeno trecho que eu faço até Tirapina, né, que eu uso caminhão, mas é muito pouco, para essa safra praticamente não vai ter grande relevância. Para a safra que vem também, né? Mas obviamente a gente vai analisar, se a gente perceber que tem oportunidade para primarizar o transporte, ao invés de contratar um frete extremamente caro, a gente pode primarizar também o transporte desse trecho pequeno de transporte de açúcar da usina Santa Cruz até Tirapina, que é onde a gente faz escoa o açúcar para rumo, tá? E em relação a custo para essa safra, a gente não tem nenhuma pressão de custo importante. O diesel está até abaixo do que a gente estava no orçamento, dado toda essa questão de congelamento de preço de diesel. A única coisa ruim dessa safra, para ser bem honesto, é essa moagem que eu estou fazendo de apenas 20,5 milhões de toneladas, né? Era para ter um custo muito menor do que eu estou tendo, uns R$850 por tonelada de açúcar ou R$1.350 por metro cúbico de etanol, se eu estivesse produzindo 23 milhões de toneladas de cana de açúcar. Para a próxima safra, assumindo que eu tenho aí um regime de chuva normal aí no verão e no começo da safra, né, e se eu conseguir voltar aí para um patamar de moagem próximo a 22, 23 milhões de toneladas, eu diluo muito o custo, aí sim eu tenho um grande ganho do ponto de vista de custo de produção para a próxima safra. Essa safra foi muito impactada pela seca e isso traz para a gente aí uma não realização de uma melhora de custos que a gente estava esperando já há muitos anos, dado todos os investimentos que a gente vem fazendo em plantio de cana, em melhora de eficiência de colhedor, etc. Então, é até meio frustrante, né? Você olha todo o café que a São Martinho fez e a melhora nas usinas, se tivesse um ano bom de produtividade, né? Porque a nossa média aqui é quase próxima a 90 toneladas por hectare, aí estaria falando um custo ainda menor do que eu estou entregando hoje. Então, para essa safra, não dá para entregar um custo menor, é o que está aí dentro do meu primeiro trimestre, mas para a próxima safra, assumindo um regime de chuvas normal, aí sim eu vou ter uma melhora de custos importantes, porque eu vou diminuir muito custo fixo.
Obrigado.
Próxima pergunta, Leandro Fontanese, Bradesco BBI.
Oi, boa tarde. Tem uma pergunta sobre a questão da venda direta de etanol para postos de combustível. Se vocês pudessem passar um update para a gente, como está essa discussão, se isso é algo que interessa a companhia, e dado que você comentou que utilizam a ferrovia principalmente, como funcionaria para vocês essa questão de venda direta, se vocês eventualmente poderiam eventualmente comprar caminhões, alguma coisa nesse sentido. Obrigado.
Oi, Leandro. Na verdade, assim, a discussão está sendo uma discussão ainda no Congresso, se não me engano, para ver se aprova ou não essa lei. Para São Martinho, a gente entende que no primeiro momento não faria grande sentido fazer venda direta, né? Dado que você tem que ter, para venda direta de etanol, é importante ser uma questão de escala, né? Hoje, independente de passar a lei ou não, eu posso estar montando uma distribuidora e fazendo a distribuição de combustíveis do meu produto, mas para isso a gente já fez alguns estudos internos e para ter lucratividade, tem que ter escala, né? Então, assim, a gente vai avaliar uma vez que a medida passar, a gente vai estar avaliando novamente, né? Mas a gente não vê isso como um grande upside não para São Martinho.
Legal, mas as conversas que vocês têm, a expectativa de vocês é que essa medida seja levada adiante ou não tem nenhuma visão? Assim?
Não, a gente não tem nenhuma visão. Essa é uma discussão que está sendo feita no Congresso e a única já se manifestou que é contra a medida e que quer permanecer com a venda através de distribuidoras de combustível. Né? Então, a posição da São Martinho.
Tá legal, obrigado.
Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Bem, obrigado a todos pela participação no call. Qualquer dúvida adicional, a equipe aqui está à disposição. Obrigado, até mais.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde.